Lion! Começando mais um podcast especialmente pra você!
Oh yeah! Bom dia, boa tarde, boa noite!
Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão aí acompanhando a leitura compartilhada do livro 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. Eu sou Lion Nathan, esse é o seu podcast de criatividade e paternidade. E nessa primeira temporada, nós estamos lendo juntos aqui esse livro de Auguste Cury, que é uma pérola, um diamante, 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. Nós estamos no capítulo 7 e vamos ler agora Crescendo Freneticamente. É um item do capítulo 7, chamado Crescendo Freneticamente. Se você ainda não me segue nas redes sociais, segue lá meu Instagram, arroba Lion Moura, e eu tenho um canal no YouTube com daily vlog, ou seja, vídeos todos os dias. Se inscreve lá também, canal Lion Nathan no YouTube. Então vamos lá, gente, para continuar a nossa leitura compartilhada. 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Crescendo freneticamente. Quando o espermatozoide fecundou o óvulo e ganhou o direito à vida, a célula resultante, chamada de ovo, começou a se multiplicar rápida e freneticamente. Em poucas semanas, produziu tantos filhos que era uma comunidade formada por bilhões de células. O DNA, nossos genes, é um engenheiro tão notável e veloz que sua façanha equivale a construir, a partir de apenas um tijolo, um edifício de mais de 10 mil andares em poucos meses. Um engenheiro tão rápido precisa de muitos materiais, caso contrário, a obra para. Por isso, as mães deveriam comer bem, com qualidade, comer sempre, mas não compulsivamente, como se o mundo fosse acabar hoje, ou como se o bebê fosse nascer amanhã. A necessidade de material de construção para o embrião se desenvolver, como proteínas, vitaminas, carboidratos, ácidos graxos, é estrondosa. Mas a nutrição tem de ser saudável. Muitas frutas, derivados de leite, proteínas. É preciso sustentar essa explosão de crescimento. Nutrir-se bem não é comer ansiosamente. Quem come com ansiedade é um assaltante da geladeira. Nutrir-se compulsivamente pode não apenas elevar o peso da mãe, mas asfixiar a autoestima e a autoimagem. Nutrir-se bem quer dizer comer devagar, absorver lenta e prazerosamente os alimentos. Nutrir-se bem é se alimentar com inteligência, e fazê-lo com inteligência exige paciência para selecionar os alimentos e mais paciência ainda para mastigá-los. Quem não mastiga os alimentos é inimigo deles. Poucos desfruta. Se você recebe uma visita em sua casa e logo quer despachá-la, você não a valoriza, não a ama. Do mesmo modo, se colocar os alimentos na boca e logo quer despachá-los para o estômago, você não os ama. Quem envia os alimentos rapidamente para o estômago ama a quantidade e não a qualidade. Pais, a partir do primeiro, segundo e terceiro ano de vida de seus filhos, deveriam treinar o paladar dos filhos para comerem alimentos naturais e saudáveis, como frutas. Conheço jovens de 15 anos que não sabem sequer o nome das frutas mais básicas. Detestam-nas, mas amam fast food, pois educaram seu paladar para apreciá-lo. Por favor, quando forem dar algo saudável para seus filhos comerem, façam festa, expressões faciais alegres, produzam sons enquanto mastigam. Assim, as crianças amarão esses alimentos. Uma das maiores fontes de culpa da mulher moderna é descontar nos alimentos seu estresse não resolvido, a insatisfação com seu próprio corpo. Quem não ama seu corpo e sua mente, não amará um parceiro de forma estável e inteligente. Se uma mulher, ou mesmo um adolescente, precisar emagrecer, ela o deve fazer não para se sentir bela, pois bela já deveria se sentir, mas para se sentir ainda mais bela. E quanto mais come, mais abrem janelas killer. Mais fecham o circuito da memória, mais geram um sentimento de culpa, mais comem. Quem come compulsivamente coloca combustível no estresse cerebral. Uma das técnicas de gestão da emoção para o emagrecimento inteligente é treinar o eu a fazer as pazes com o alimento. A segunda é gerenciar a ansiedade e a terceira é aprender a não ser escravo do padrão tirânico de beleza. O efeito sanfona da mãe e a obesidade infantil, uma gravíssima equação. Esse aqui é mais um item do capítulo 7 que estamos entrando. O efeito sanfona da mãe e a obesidade infantil, uma gravíssima equação. O efeito sanfona emocional no ato de comer gera uma nutrição poderosa da ansiedade em homens e mulheres. Lembre-se de que esse efeito é um comportamento flutuante, retrátil, que vai e volta. Nós o estudamos na relação de casais que se separam e reatam. Agora, precisamos ver os tentáculos desse comportamento na alimentação. Mães ansiosas podem viver o efeito sanfona na alimentação. Comem muito num determinado momento e depois são abarcadas pela autopunição e se privam de comer. Esse fenômeno ocorre com frequência, tanto nas grávidas como nas mães durante a infância das crianças. Vejam como esse mecanismo emocional é grave. O volume de tensão da autopunição instala a âncora da memória numa determinada região e bloqueia milhares de janelas saudáveis, fechando o circuito da memória, gerando a síndrome do circuito fechado da memória, SIF. As mães deixam de ser pensantes, lúcidas, e passam a ser instintivas. Uma vez instalada a síndrome SIF, as mães irracionalmente começam a se privar de alimentos. É o efeito sanfona. Come-se muito, depois pouco. Esse processo pernicioso, além de retroalimentar a ansiedade da mãe, muito provavelmente interfere na inteligência celular do feto, dispondo à obesidade infantil no futuro. O comer compulsivo da mãe e a privação drástica de alimentos induz a inteligência celular do corpo da criança a acumular gorduras durante o seu desenvolvimento após o nascimento, para se preparar para um tempo de escassez fictício e monstruoso criado pelo efeito sanfona da mente das grávidas e das mães durante o crescimento dos filhos. Gostaria de observar cientistas testando essa hipótese. Está crescendo assustadoramente a obesidade no mundo todo, incluindo a infantil. Pais estressados e filhos inquietos comem exagerada e erradamente. Cerca de 2 milhões e meio de pessoas morrem anualmente como consequência da obesidade, uma taxa maior a do suicídio. Nos Estados Unidos, cerca de um terço da população tem obesidade, numa estatística espantosa. No Brasil, mais de 50% da população apresenta sobrepeso. Segundo órgãos de pesquisa, o problema da obesidade se torna no país algo mais grave do que a falta de nutrientes. Prestem atenção a seguir em nosso programa de emagrecimento inteligente para adultos, adolescentes e crianças. Vamos entrar então no item emagrecimento inteligente. Sem essas ferramentas de gestão da emoção, a obesidade dificilmente é resolvida. Comemos nossas emoções, ou seja, uma pessoa estressada, ansiosa, deprimida ou baixa estima canaliza no prazer oral o instintivo o alívio de seus conflitos emocionais. Comer muito gera mais ansiedade, que gera mais compulsão por comer. Quando o bebê nasce, ele continua a precisar de muitíssimos materiais. Agora, chegou a vez de ele comer coisas menos industrializadas e mais saudáveis e naturais. Na outra ponta da obesidade, existe a anorexia nervosa, uma doença grave. É mais do que um transtorno alimentar, é um transtorno de autoimagem. Janelas Killer Duplo P patrocinam a visão distorcida e atroz do próprio corpo. Mulheres, pele e osso, parecidas com os famintos da África subsaariana, mesmo tendo a mesa farta. Às vezes, pesam 30 ou 40 quilos, com cerca de 1,60 m de altura. Mas por que não comem? Porque se sentem obesas. O eu delas não é gestor de suas mentes. Vivem como escravas de um padrão tirânico da beleza. O eu deveria ser protagonista e não espectador de seus conflitos. Deveria pilotar a aeronave mental e não sentar-se timidamente como passageiro. Deveria gritar todos os dias dentro de si o seguinte: beleza está nos olhos de quem olha. A era digital, capitaneada por smartphones, games, redes sociais, internet, está expandindo a era da obesidade, pois aumenta os níveis de solidão e tensão emocional, transformando os alimentos no companheiro real do ser humano que navega no mundo virtual. Preocupadíssimos com o fenômeno obesidade versus ansiedade, estamos desenvolvendo o Programa Internacional de Gestão da Emoção para Emagrecimento Inteligente. O objetivo não é apenas promover reeducação alimentar e exercícios físicos para as várias idades, mas cuidar da obesidade emocional, caracterizada por autopunição, ansiedade, complexo de inferioridade, baixa autoestima e fragmentação da autoimagem. Enfim, o objetivo desse programa é propiciar, em destaque, ferramentas de coaching de gestão da emoção para que crianças, jovens e adultos possam ser autores de suas histórias. Um terço das crianças e dos jovens no país são fisicamente obesos. Estamos falando em milhões de seres humanos, um número espantoso. A obesidade não apenas propicia aparecimento de diabetes, aumento da taxa de colesterol, hipertensão e outras doenças, mas também asfixia a saúde emocional nesta sociedade que tem um padrão tirânico de beleza. Os alunos obesos são alvos preferenciais do bullying. Gordinho, elefantinho, baleia, apelidos que podem traumatizar gravemente. Agora vamos entrar num outro item, a difícil equação emocional. LC era um garoto de 11 anos. Superdotado, verdadeiro gênio, mas extremamente agitado e ansioso. Comia compulsivamente, como se os alimentos fossem acabar hoje. Dois ou três sanduíches raramente o satisfaziam. Os pais perderam o controle sobre ele, tiveram dificuldade de reeducar sua alimentação emocional. Engordou muito, passou a pesar mais de 80 quilos. LC, por não conseguir controlar sua inquietação, não parar sentado na classe, e ser obeso é alvo preferencial dos deboches de meninos mais velhos. Crianças e jovens que não aprendem a se colocar no lugar do outro e pensar antes de reagir podem ser ferinas, cruéis, destruir seus colegas sem lhe extrair o sangue. Chamavam LC impiedosamente de trambolho, botijão de gás, balofo, baleia. Cada bullying sofrido estimulava o registro de janelas killer duplo P, saturando sua MUC, de cárceres que o aprisionavam no único lugar em que é inadmissível ser prisioneiro. Ferido por fora, preso por dentro, ele chorava muito. Em alguns momentos, pensava em não mais viver. Quanto mais rejeitado, mais janelas killer produzia, mais aumentava sua ansiedade, mais comia descontroladamente, mais engordava. Uma triste história que, sem intervenção emocional, poderia produzir consequências imprevisíveis. Todas as crianças e jovens obesos ou que sofram qualquer tipo de bullying deveriam receber especial atenção por parte dos professores. Milhões de alunos adoecem dentro das escolas. Pais e professores deveriam aplaudir cada gesto saudável de um filho e aluno na frente dos outros colegas para produzir janelas light para neutralizar o poder das killer. Deveriam estar num programa de gestão da emoção. Deveriam estar num programa de gestão da emoção. Seja para se proteger, seja para proteger a mente de quem o ama. Se os pais e professores forem eloquentes, didáticos, mas não souberem ensinar as crianças e os jovens minimamente a ser autores de suas histórias, eles acertaram no trivial, mas falharam no essencial. Precisamos desenvolver um eu livre, proativo e gestor de nossa mente. Caso contrário, teremos chances dantescas de nos tornarmos vítimas e não protagonistas desta sociedade altamente estressante. Vamos expandir a estatística dos pais estressados, filhos inquietos ou dos pais brilhantes, filhos saudáveis. Precisamos fazer escolhas, precisamos aprender as regras de ouro para resolver esta difícil equação emocional. E assim nós terminamos o capítulo 7. Não, na verdade não. Vamos entrar aqui agora. Vamos falar sobre a sétima regra de ouro. Desculpa aí, gente. Eu pensei que era o capítulo, mas na verdade a gente está entrando aqui na sétima regra de ouro. Controlar a ansiedade na era digital. Então eu vou ler mais um item da sétima regra de ouro e a gente continua no próximo podcast. Sétima regra de ouro é essa, então anota aí. Controlar a ansiedade na era digital. Item 1. O motor da vida está funcionando mal. O sono é o motor da vida, o tempo de renovação da energia física e mental, o momento de trégua onde uma criança, um jovem e um adulto deixam as batalhas diárias, seja como estudantes ou profissionais, para viver um período solene de paz e autoequilíbrio. Porém, nunca o ser humano fez tantas guerras como hoje. Travou tantas lutas em sua cama e com seu próprio sono. Jamais o sono das crianças e dos adolescentes foi tão violentado, asfixiado, furtado pelas mídias digitais. Essas mídias deveriam abrir milhares de clínicas e hotéis, fazenda para desintoxicação digital. Usar smartphones, entrar nas mídias digitais e jogar videogames libera dopamina, a mesma substância liberada com o uso de drogas. Portanto, a tecnologia digital vicia. Seria um crime violentíssimo dar cocaína ou mesmo bebidas em excesso para uma criança e ou um adolescente. Mas não temos nenhum sentimento de culpa ao dar smartphones, tablets, videogames, sem nenhum controle, sem ferramentas de gestão da emoção, para que tenham um mínimo de autonomia. Nossos filhos são atirados na cova dos leões, estão desenvolvendo coletivamente a dependência digital. Tire o smartphone de um jovem por 2 ou 3 dias e observe os sintomas: irritabilidade, ansiedade, humor deprimido, baixíssima tolerância a frustrações, agitação mental, enfim, os mesmos sintomas da síndrome de abstinência de uma droga psicotrópica. Eu defendo uma tese: assim como os maços de cigarros trazem avisos alertando sobre os efeitos destrutivos para o corpo, como câncer e doenças pulmonares, todos os aparelhos digitais deveriam ter uma tarja avisando o usuário. O uso excessivo deste aparelho pode viciar, provocar insônia, ansiedade e sintomas psicossomáticos. A televisão, na segunda metade do século XX, foi a vilã do sono. No século XXI, o smartphone é o grande vilão. E muito mais poderoso. Além disso, o comprimento de onda azul que emana das telas pode diminuir a molécula de ouro que induz e estabiliza o sono, a melatonina. Portanto, usar smartphone 1 ou 2 horas antes de dormir coloca o cérebro num estado de alerta constante, dificultando a qualidade do sono. Se você detesta seu sono, ame o seu celular, coloque-o no centro de sua vida. Tenha a necessidade neurótica de responder a todas nas redes sociais, mas se você ama seu sono e sua saúde física e emocional, coloque seu smartphone em segundo plano. Amai ao próximo como a ti mesmo. Essa foi a famosíssima frase do mestre dos mestres das relações interpessoais, expressa há 2 milênios para fomentar o altruísmo e a generosidade. Mas quem diria que, na atualidade, o próximo de um ser humano não seria outro ser humano, mas um celular na palma das mãos. Numa mesa de restaurante é comum ninguém conversar, mas usar o aparelho. Pais enviam mensagem para seus filhos dentro de casa. Irmãos mandam torpedos uns aos outros sentados ao redor de uma mesa. O celular tem diversas vantagens, como comunicação eficiente, melhoria da produtividade, democratização da informação, mas tem 2 efeitos colaterais que deveriam abalar a tranquilidade dos líderes do Vale do Silício na Califórnia: a destruição do sono e o assassino do diálogo interpessoal. E é isso aí, gente. Terminamos nosso podcast por hoje. O próximo item vai ser a síndrome do soldado cansado. E realmente eu errei aqui. Esse daí a gente já entrou no capítulo 8, tá bom? Esse já é o capítulo 8. É o segundo item do capítulo 8, a síndrome do soldado cansado, que a gente vai ler no próximo podcast. Então, muito obrigado a vocês que estão aí acompanhando o PodLion, seu podcast de criatividade e paternidade, nessa primeira temporada, lendo o livro 20 Regras de Ouro. E eu não posso esquecer de mandar um beijão aqui pra minha esposa, que tá ali fazendo amigurumi. Um beijo, meu amor. E pra minha filhinha aqui, que vocês devem estar escutando. Ela tá aqui do meu lado, numa cadeirinha, vendo os bichinhos aqui e soltando seus primeiros ruidinhos sonoros aí, querendo falar já. Já já ela tá aí no podcast conversando com vocês, gente. Um beijão e até a próxima!